Fez uma voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão de 26 de maio de 2022, aqui na capital americana, Washington, D.C., 19 graus e lá fora chove. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Audrey Rodrigues, ao microfone, Amêncio Miguel e nas notícias, Ana Guedes. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin diz que só irá levantar o bloqueio às exportações de cereais se forem levantadas sanções à Rússia. Pelo menos 50 pessoas foram massacradas no Burkina Faso. A primeira parte desta emissão vespertina é dedicada a Angola. Polícia em confronto com trabalhadores de consórcio chinês do Kwanza Norte, a mortos e feridos.
Nosso camarada diz que são dois mortos, quantos feridos. Nós estamos à espera de mais informações.
O 27 de maio é um dia sangrento da história angolana. Há uma comissão de reconciliação nacional iniciada pelo presidente João Lourenço. E como é que está este trabalho?
Na matéria do 27 de maio está tudo, diríamos, bem. Não dizemos bem porque a comissão tem estado a trabalhar.
A iniciativa é louvável, mas não é suficiente.
Fique connosco para acompanhar esta e outras notícias. Mas para já vamos às notícias internacionais apresentadas por Ana Guedes.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao primeiro-ministro italiano Mario Draghi que a Rússia está pronta a contribuir significativamente para se resolver a crise alimentar mundial, mas só se o Ocidente levantar as sanções ao país. Putin disse que a Rússia está pronta a exportar cereais e fertilizantes, acrescentando que está pronta também para continuar os fornecimentos de gás à Itália. O preço dos cereais está aumentado nos mercados internacionais devido ao bloqueio russo à Ucrânia, um dos principais exportadores. O governo italiano disse que Putin e Draghi tinham discutido a situação na Ucrânia, a crise alimentar e as repercussões para os países mais pobres. O Ministério da Defesa russa disse, entretanto, que navios civis podem novamente usar o porto de Mariupol, agora sob controle da Rússia, afirmando que o perigo das minas marítimas fora eliminado. A ofensiva russa no leste do país continua e o governador da região de Luhansk disse que a situação em redor da cidade de Severodonetsk é muito difícil, com combatentes já nos arredores da mesma. Hoje registou-se um bombardeamento russo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que causou a morte de 7 civis e ferimentos noutras 17 pessoas. Entretanto, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que o presidente russo só entrará em negociações sérias se ficar convencido que não pode ganhar e, por isso, disse que não se pode permitir que a Rússia vença. O secretário de Estado americano Antony Blinken acusou hoje a China de retórica e atividades cada vez mais provocadoras em relação a Taiwan. Falando aqui em Washington, Blinken disse que as ações do governo chinês são profundamente estabilizadoras e ameaçam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos estão prontos a intensificar as comunicações sobre várias questões de interesse comum. No Burkina Faso, homens armados mataram cerca de 50 pessoas no leste, uma região assolada por ataques rebeldes islâmicos, disse o governador regional. Não se sabe de imediato quem foi responsável pelo ataque. No Senegal, 11 bebés recém-nascidos morreram num incêndio hospitalar na cidade ocidental de Tivaouna, disse o presidente Macky Sall. A tragédia foi causada por um curto-circuito, segundo o ministro da Saúde, Abdoulaye Diouf. Segundo os meios de comunicação locais, o hospital fora recentemente inaugurado. O governo da Gâmbia anunciou que vai levar a tribunal o antigo presidente Yahya Jammeh, que governou o país durante 22 anos até 2017. A Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparações, que ouviu testemunhos de 2018 a 2021, Detalhou casos de tortura, assassinatos e muitas violações sexuais, na maioria dos casos por ordem direta do presidente. Yahya Jammeh vive exilado na Guiné Equatorial. A Tunísia vai realizar um referendo constitucional para uma nova república a 25 de julho, anunciou o presidente Kais Saied, desafiando os críticos que advertem que ele quer criar uma autocracia. A votação terá lugar um ano após Saied ter demitido o governo e suspendido o parlamento, no que foi descrito pelos seus opositores como golpe de Estado, mas que ele argumenta terem sido medidas necessárias para resolver um impasse político paralisante. Na semana passada, milhares de tunisinos participaram em Tunis na primeira manifestação organizada pela Frente Nacional de Salvação, uma nova aliança de 5 partidos políticos que se opõem a uma tomada de poder pelo presidente Kais Saied. A frente inclui ainda 5 grupos da sociedade civil. O procurador-geral da Autoridade Palestiniana disse hoje que uma investigação prova que foi um soldado israelita que matou a jornalista da Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, no passado dia 11 de maio. A jornalista foi atingida a tiro quando forças israelitas efetuavam a operação para prender militantes palestinianos que se acabou em tiroteio. Os palestinianos dizem que a jornalista foi alvejada propositadamente. Por último, um tribunal de recurso do Estado de Nova Iorque decidiu que o ex-presidente Donald Trump deve responder a perguntas sobre juramento na investigação civil do Estado sobre as práticas comerciais. Um painel de 4 juízes decidiu que a decisão, tomada anteriormente por um outro juiz, que impôs intimações a Trump e aos seus dois filhos mais velhos prestarem depoimento na investigação da Procuradora-Geral Letícia Gomes, deveria ir em frente.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E para abrir este bloco, vamos a Kwanza Norte, onde a polícia disparou sobre trabalhadores que se manifestavam no local da construção da importante barragem de Kasulu Cabaça, a cargo de uma empresa chinesa. O nosso correspondente João Marcos acompanha.
Num primeiro balanço sobre os confrontos, ainda sem inversão das autoridades, o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Construção, Manuel Sebastião, apontou ainda para vários feridos, mas salientou que está à espera de informações complementares.
Não, não, segundo o nosso camarada diz que são 2 mortos, tantos feridos. Nós estamos à espera de mais informações. Ele parece que é um grupo de vandalismo que surgiu ali, pá. Mas parece que a culpa é da cidade empregadora. Nós vamos receber mais informações.
Um antigo membro do Sindicato da Construção, no Kwanza Norte, que pediu para não ser identificado por estar em funções em outra província, diz não estar surpreendido.
Os trabalhadores estão mesmo descontentes, porque não estão a satisfazer nada, principalmente essas obras que às vezes os gestores são chineses. Não vamos de encontro àquilo que está estipulado na lei. Os trabalhadores já remeteram o caderno há um bom tempo e eles nunca satisfizeram as necessidades deles. Agora deu o que deu.
Aumentos salariais, condições de trabalho, subsídios e segurança social são aspectos que dividem funcionários e o consórcio chinês, à frente de um projeto em curso há 5 anos, movimentando bilhões de dólares norte-americanos. Ainda não há, como dissemos, reação das autoridades angolanas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e nós continuamos quando são 13 horas e 10 minutos com mais notícias. Amanhã assinala-se um dos dias mais sangrentos da história de Angola. A repressão, prisão e morte de milhares de pessoas na sequência de confrontos na capital Luanda, que o governo atribuiu a uma tentativa de golpe liderada por Nito Alves. O presidente de Angola, João Lourenço, lançou uma iniciativa que visa a reconciliação e que investiga todos os atos de violência política, incluindo o de 27 de maio. O nosso correspondente Coque Mukuta foi saber o que se passa com o processo e o que deve ser feito. Koch.
O balanço do trabalho levado a cabo pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu mandato de 5 anos, no apoio às vítimas do massacre de 27 de maio, é positivo. Quem o diz é Silva Mateus, presidente da Associação 27 de Maio. A organização que integra a Comissão de Averiguação e Certificação de Óbitos das Vítimas dos Conflitos Políticos.
Na matéria de 27 de Maio está tudo, diríamos, bem. Não dizemos bem porque a Comissão tem estado a trabalhar na base das nossas propostas. Se tiver recordado, vai ver que tudo o que a Comissão está a tratar, está a resolver, são propostas provenientes da Fundação 27 de Maio. Portanto, neste aspecto, nos sentimos satisfeitos. Mas ainda há um certo atraso nessa questão. Mas o atraso deve-se mais para questões conjunturais, porque nessa entrega de restos mortais, há figuras de destaque, no caso dos comandantes, que foram elevados a título póstumo à categoria de generais. Generais. Ora, então, essas pessoas, independentemente de serem entregues aos seus familiares, terão um funeral condigno, com honras militares e, possivelmente, com a presença do comandante em chefe, chefe de Estado, presidente João Lourenço. Portanto, é ali onde está o pequeno atraso. Portanto, tem que haver uma coordenação entre as equipes que se tratam disso e o Presidente da República, que faz questão de honrar essas vítimas.
Apesar de ter parabenizado pela iniciativa o sobrevivente ao massacre de 27 de maio, Miguel Francisco Michel, da Plataforma 27 de Maio, que demarcaram-se das cerimônias de homenagem às vítimas dos conflitos em Angola por considerarem uma tentativa de branquear a imagem dos que assassinaram-se cidadãos inocentes, faz um balanço negativo.
Que a nossa posição desde o princípio que se constituiu a comissão para homenagear as vítimas dos alegados conflitos políticos, nós somos claros. Aceitamos sim o reto do senhor presidente, mas com uma condição, que o processo tem que ser separado para quando se tratar da questão ligada ao 27 de maio, precisa ter que ser separado dos demais conflitos, porque é em função da magnitude e gravidade do problema. A iniciativa é louvável, mas não é suficiente. E aí é onde ele peca. Não sei se ainda vai a tempo de corrigir o tiro. Se ele fosse um pouco mais ousado, como foi ao tomar essa decisão, que me parece difícil, eu também reconheço, contrariando até inclusive muitos dos seus pares aí no MPLA, na direção, ele devia ter ido mais longe, porque ele equivocou-se, na minha perspectiva. Preferiu salvar o MPLA do que salvar o país. Depois ele vai arcar com as consequências. Quando terminar o mandato, a avaliação que se faz dele vai ser uma avaliação negativa relativamente a essa questão do 27 de maio. Começou, mas não completou o trabalho.
Koki Mukuta, Luanda.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, está reunido com o secretário de Estado americano, Anton Blinken, aqui em Washington. O João Santa Rita tem os detalhes.
O Ministério das Relações Exteriores de Angola disse num comunicado que a visita representa o que chamou de o firme desejo do governo angolano em aprofundar e consolidar os laços de cooperação existentes entre os dois países. A deslocação de Tete António aos Estados Unidos surge depois da visita, na semana passada, à capital angolana, do responsável do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, o general Stephen Townsend, que se avistou com o presidente angolano, com quem discutiu o aumento da cooperação militar entre os dois países e segurança na região. As relações entre os dois países têm-se vindo a intensificar desde a visita de João Lourenço, então ministro da Defesa, a Washington em 2017. Em fevereiro de 2020, o então secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em Angola e, no ano passado, o presidente João Lourenço esteve na capital americana, onde se avistou, entre outros, com o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, que afirmou que os Estados Unidos queriam recomeçar o mais rapidamente possível o chamado diálogo estratégico com Angola, que ele descreveu como o aspecto central das relações entre os dois países. Tete António deverá deixar Washington ainda hoje, depois do seu encontro com Blinken.
Obrigado, João Santa Rita, que ainda volta para o desporto, ainda neste segmento da emissão vespertina da Voz da América, a partir aqui de Washington, D.C. Milhões de trabalhadores do setor público e privado esperam ter pensões de reforma ou, quando adoecem, pelo menos terem assistência social. Mas muitos descobrem que durante anos ou não foram inscritos no sistema ou então os empregadores não pagaram ao sistema. João Marcos.
Acamado por força de um acidente de trabalho, António Miguel, 61 anos de idade, vê-se impossibilitado de acionar a reforma porque a sua antiga empresa, o Hotel Mombaca, em Benguela, tem uma dívida milionária para com o Instituto Nacional de Segurança Social.
A medicação continua, mas em zigue-zague, porque não tem tal apoio, nem apoio da empresa. A empresa me desligou de uma vez para todas.
Miguel e mais de 100 colegas foram despedidos com 12 meses de salários em atraso. Do privado ao público, salta à vista o drama de centenas de trabalhadores da empresa nacional de pontes, sem salários há 5 anos. Pior, como ressaltam, é que também não têm inscrição no sistema de proteção social.
Confesso, dizer que nós tínhamos as obras públicas iam nos dar obra. Até as obras públicas não estão se pronunciadas, não dão obra. Então, se assim nos aguarda, disse para a gente, nos aguardará nesse todo grupo, onde vocês são mais velhos, que não têm acesso porque já estão com a idade avançada. Então, um mais velho que não come, um mais velho precisa de comer, imagina 5 anos.
Pouco mais de 2 milhões de funcionários têm reforma assegurada. Mas o número de inscritos na proteção social deveria chegar a 8 milhões, conforme a base de dados da Administração Geral Tributária. O presidente do Conselho de Administração do INSS, Anselmo Monteiro, diz que a próxima legislatura deverá ser determinante para o apertar do cerco aos que violam a legislação laboral.
Nós devemos, acima de tudo, primeiro ter todas as empresas inscritas no sistema de proteção social obrigatório. E essas empresas com os seus funcionários, o universo aponta cerca de 8 milhões, que é a base que a AGT tem. Temos muitas empresas que são infratórias e que prejudicam a vida dos cidadãos. São muitas empresas, quer públicas, quer privadas. Nós fingimos muitas empresas públicas que são dependentes do Estado. Mas não, as empresas privadas também, essas são muito infratórias. E não só as empresas do Estado, nós também somos infratores ao termos as nossas empregadas em casa e não pagarmos a contribuição delas.
Em Benguela, a ministra da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, Teresa Dias Rodrigues, anunciou na última semana que o Estado vai mover ações judiciais para forçar empresas a inscrever trabalhadores na proteção social. Foi depois do ato de apresentação dos primeiros 40 mediadores de proteção social, que vão ajudar a alargar a base de contribuintes. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E agora vamos ao encontro de Venâncio Rodrigues, que reporta que a presidente da Comissão de Carteira e Ética dos Jornalistas de Angola, Luísa Rogério, manifesta-se desapontada com os gestores de alguns órgãos de comunicação social, quer públicos e privados, que alegadamente permitem que profissionais sem carteira exerçam a profissão.
15 órgãos de comunicação social entre privados e públicos estão em vias de serem multados por permitirem que profissionais no ativo sem carteira exerçam a profissão de jornalista. A Comissão de Carteira e Ética notificou em pouco menos de 2 meses mais de 30 jornalistas por trabalharem em situação irregular nos órgãos titulados pelo Estado. Em conversa com a Voz da América, Luísa Rogério diz persistir no seio de alguns gestores o sentimento de impunidade e o espírito de deixar as coisas andar tal como elas sempre andaram.
Tem que haver um mínimo de decoro, mínimo, nem o mínimo vamos a conseguir cumprir, sinceramente. Vamos atuar na medida do possível, mas vamos atuar, tem que haver. Então, à medida que formos atuando, se verem que há o risco real, há a possibilidade de risco de serem multados.
Segundo Luísa Rogério, há jornalistas em Angola que se confundem com propagandistas, publicitários e assessores de imprensa que, em sua opinião, deviam mudar de profissão. A líder do órgão fiscalizador da atividade jornalística em Angola afirmou, entretanto, que a dependência do seu órgão, a entidade reguladora da comunicação social angolana, ERCA, condiciona sobremaneira a eficácia das suas decisões. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e em onda média e também com as várias rádios parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde, teremos mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, somos a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E amanhã teremos aqui nos estúdios a nossa convidada, a doutora Paulina Malonda, de Angola. Com ela iremos falar sobre o tabagismo e as suas consequências. O nosso número de WhatsApp para questões é o +1 202 251 9466. O Congresso Nacional Africano da África do Sul, simplesmente ANC, teve bases em Angola quando era um movimento exilado que lutava contra o regime do apartheid. Isto numa altura em que Angola atravessava também um período de guerra civil em que a África do Sul intervinha. Combatentes do ANC lutaram ao lado do exército sul-africano e agora o ANC quer um monumento aos seus militantes que morreram a lutar ao lado do governo angolano. Dizia que militantes do ANC lutaram ao lado do exército de Angola e não sul-africano. A reportagem é de Isaías Soares.
Durante o conflito armado angolano, na década de 80, soldados do ANC, Congresso Nacional Africano, combateram e tombaram ao lado de outros das distintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, exército do governo angolano. Bases do ANC em Malanje estavam instaladas nos municípios de Cacuz e Kela e desconhece-se o número exato de militares tombados. Um daqueles municípios será escolhido para a construção a médio prazo do memorial histórico, garantiu o chefe das Forças de Defesa Nacional da República Sul-Africana, General Radzane Mwafana. Mwafana interveio numa sessão ad hoc do governo de Malanje, orientada pelo governador em exercício, Domingos Eduardo, em que falaram igualmente do reforço das relações de cooperação entre ambos países.
We can only capture what we have done through monuments, and it is our intention to acknowledge that the people of South Africa had been here in the struggle together with the Angolans. And as such,
nós não queremos apagar a história e, pelo contrário, nós queremos erguer esses monumentos de modo que as próximas gerações possam vir e saber que houve pessoas que derramaram o seu sangue para que hoje tivéssemos a paz que estamos a viver.
O governo local apoia a ideia da construção da infraestrutura daquele país da África subsaariana nesta região de Angola, segundo Domingos Eduardo.
Sabemos que existe essa intenção e nós apoiamos totalmente. Excelência, General, estamos disponíveis.
O general sul-africano, em companhia do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, general Egídio de Souza Santos, visitou as zonas onde estavam as antigas bases do ANC e os túmulos onde foram enterrados os soldados mortos em combate. Isaías Fares Malanjo para a Voz da América.
Ontem foi mais um dia de glória do basquetebol angolano, o basquetebol angolano que nos habituou a vitórias continentais. Petro Atlético está na final do Bale em Kigali, no Ruanda. O desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o Bale, porque o Petro Atlético do Luanda está na final do campeonato a realizar-se em Kigali, no Ruanda. Ontem, Petro eliminou o FAP Forças Armadas e Polícia dos Camarões, 88-74, num jogo em que dominou totalmente, em que o baixinho Tio de Dundão foi o homem forte, marcou 18 pontos. Petro comandou sempre o jogo desde o princípio ao fim. Nessa final, no sábado, Petro vai defrontar o Monastir da Tunísia. Conte eliminou o atual campeão, o Zamalek, do Egito. Monastir venceu por 88-81, apesar de ter estado a perder ao intervalo por 40-35. Monastir, recorde, chegou a esta fase final com o mesmo palmarés que o Petro. 4 vitórias, 1 derrota na fase das conferências. Depois, nos quartos de final, o Monastir deu que basada ao Cape Town Tigers 106-67 e ontem eliminou os campeões. Foi vingança do Monastir que o ano passado tinha perdido na final. A vitória pôs fim à invencibilidade do Zamalek, que o ano passado tinha vencido todos os seus jogos e este ano venceu todos os jogos da fase de qualificação e também, claro está, os quartos de final. É, como eu sempre digo, não se pode ganhar todas. Petro, recordemos, nos quartos de final eliminou o Salé de Marrocos e depois ontem, como já dissemos, o FAP dos Camarões. Vai ser uma grande final no sábado que a Voz da América vai cobrir. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar, Zamalek contra o FAP. No basquetebol americano, NBA, ontem o Boston Celtics bateu à vontade o Miami Heat 93-80, está agora a um jogo de vencer a Conferência Leste e qualificar-se para a final. Mas tem que ganhar o próximo, caso contrário, fica tudo empatado e neste momento Boston comanda por 3-2. Já o anterior jogo tinha sido ganho pelo Boston pela margem folgada de 102-82. Hoje, quem se pode qualificar para a final é o Golden State Warriors, que recebe o Dallas. Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Vence hoje e bye-bye, Dallas. No futebol europeu, ontem, o Roma venceu a primeira edição da Liga Conferência Europa, ao bater na final o Feyenoord da Holanda por 1-0. É o terceiro escalão das competições pan-africanas de clubes, atrás da Liga dos Campeões e, claro está, da Liga Europa. O Roma não ganhava um troféu europeu desde 1961. O treinador do Roma é o português José Mourinho, o especial da Special One, que somou o seu 5º troféu europeu, já venceu 2 Ligas dos Campeões, uma Taça da UEFA e uma Liga Europa. Mourinho, o especial, disse que esta vitória foi muito especial, porque foi uma vitória com uma equipa que poucos esperavam poder ganhar qualquer coisa. Em Espanha, entretanto, há a notícia que o Barcelona, aflito de dinheiro, está próximo de assinar um acordo com a companhia de investimentos Goldman Sachs e a All Sports Finance para um investimento de 960 milhões de dólares em troca de 30% dos rendimentos dos direitos de transmissão.
Em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, insurgentes voltam de novo e atacam a região de Macomia. André Batista.
O grupo, localmente conhecido por Al-Shabaab, já tinha invadido a aldeia no sábado 21 de maio, tendo incendiado várias palhotas e saqueado produtos agrícolas, segundo novos relatos dos moradores da Voz da América, tendo adiantado que no ataque 4 pessoas foram decapitadas. Já na terça-feira 24, o grupo voltou a atacar a aldeia quando interpelou o líder de uma mesquita local, que também assume a pasta de secretário local, tendo-o decapitado e esquartejado. Disse uma fonte local, citando um sobrevivente.
O ataque, para além desse que você ouviu ao longo do final de semana, que aconteceu antes como um coi, linguida, ontem também houve outro ataque, como de novo, de volta, e decolaram o líder da aldeia. Então, os gajos ainda estão lá naquela zona, ainda estão naquela mata ali. Epa, a situação não está das melhores aqui, pelo menos.
André Batista, para a Voz da América.
Teremos detalhes sobre esta notícia na segunda página desta emissão vespertina, dentro de momentos. Uma continuação de boa escuta para os próximos minutos. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América.
Baby, no, don't miss that time. Baby, no, I'm thinking of all the time.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta Voz da América na sua segunda parte da emissão deste 26 de maio de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu. No som, o Aldris Rodrigues. Nas notícias, Ana Guedes. E na condução da emissão, Amancio Miguel. Boa escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor www.voportugues.com. É a nossa frequência na internet, digamos assim, no Twitter, Facebook e Instagram. Pode nos encontrar, basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao primeiro-ministro italiano Mario Draghi que a Rússia está pronta a contribuir significativamente para se resolver a crise alimentar mundial, mas só se o Ocidente levantar as sanções ao país. Putin disse que a Rússia está pronta a exportar cereais e fertilizantes, acrescentando que está pronta também para continuar o fornecimento de gás à Itália. O preço dos cereais está a aumentar nos mercados internacionais devido ao bloqueio russo à Ucrânia e um dos principais exportadores. Hoje registrou-se um bombardeamento russo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que causou a morte de 7 civis e ferimentos noutras 17 pessoas. No Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que o presidente russo só entrará em negociações sérias se ficar convencido que não pode ganhar e, por isso, disse que não se pode permitir que a Rússia vença. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken acusou hoje a China de retórica e atividades cada vez mais provocadoras em relação a Taiwan. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos estão prontos a intensificar as comunicações sobre várias questões de interesse comum. Hoje, homens armados mataram cerca de 50 pessoas no leste do Burkina Faso, uma região assolada por ataques de rebeldes islâmicos, disse o governador regional. Não se sabe de imediato quem foi o responsável pelo ataque. No início deste mês, registaram-se outros dois ataques na mesma zona, em que foram mortos 17 civis e 11 soldados. No Senegal, 11 bebés recém-nascidos morreram num incêndio hospitalar na cidade ocidental de Tivaouane, isto segundo o presidente Macky Sall. A tragédia foi causada por um curto-circuito, segundo o ministro da Saúde, Abdoulaye Diouf, que diz que está em curso uma investigação. Segundo os meios de comunicação locais, o hospital fora recentemente inaugurado. O governo da Gâmbia anunciou que vai levar a tribunal o antigo presidente Yahya Jammeh, que governou o país durante 22 anos e até 2017. A Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparações, que ouviu testemunhos de 2018 a 2021, detalhou casos de tortura, assassinatos e muitas violações sexuais, na sua maioria dos casos, por ordem direta do presidente. Yahya Jammeh vive exilado na Guiné Equatorial. A Tunísia vai realizar um referendo constitucional para uma nova república a 25 de julho, anunciou o presidente Kais Saied, desafiando os críticos que advertem que ele quer estabelecer uma autocracia. Na semana passada, milhares de tunisinos participaram na primeira manifestação organizada pela Frente Nacional de Salvação, uma nova aliança de 5 partidos políticos, para se opor a uma tomada de poder pelo presidente Saied. Um tribunal de recurso do Estado de Nova Iorque decidiu que o ex-presidente Donald Trump e os seus filhos devem responder a perguntas sobre juramento na investigação civil do Estado sobre as suas práticas comerciais. Trump tinha apelado procurando anular a sentença e as intimações que tinha recebido. Os seus advogados argumentaram que ordenar aos Trump que testemunhassem violava os seus direitos constitucionais porque as suas respostas poderiam ser utilizadas numa investigação criminal paralela em curso.
Thank you.
E depois das notícias, vamos agora à reportagem. Começamos em Cabo Delgado, norte de Moçambique. O André Batista reporta que houve mais um ataque que é atribuído ao grupo insurgente que desde 2017 tem atormentado aquela província do norte de Moçambique. André Batista.
Na terça-feira 24, o grupo voltou a atacar a aldeia quando interpelou o líder de uma mesquita local, que também assume a pasta de secretário local, tendo decapitado e esquartejado, diz uma fonte local, citando o sobrevivente.
O ataque, para além desse que você ouviu ao longo do final de semana, que aconteceu ontem com o Coe, Linguida, ontem também houve outro ataque, como de novo, de volta, e decolaram o líder da aldeia. Então, os dois ainda estão lá naquela zona, ainda estão naquela mata ali. Epa, está, a situação não está das melhores aqui, pelo menos.
Disse a Voz América, o morador local. O líder e outros moradores tinham regressado à aldeia para ver os estragos causados pelo ataque de sábado após uma ronda pela zona da tropa conjunta Moçambique e Samin, quando foram surpreendidos pelos atacantes. Alguns conseguiram escapar. A polícia em Pemba não tinha respondido o nosso pedido de comentário até o fecho desta edição. A semana passada foi dominada por uma série de ataques de grupos insurgentes no distrito de Nangade e Macomia, segundo escreve na rede social Twitter Jasmine Opperman, que segue o conflito em Cabo Delgado. A especialista em análise de dados de conflitos armados publica uma foto referindo-se à terceira reivindicação de crédito do Estado Islâmico Moçambique e que destaca a morte de 3 cristãos em Guida, nos campos agrícolas, onde foram decapitadas 4 pessoas a 21 de maio. Já a análise semanal de 16 a 22 de maio do projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados, a CLED, avança que os insurgentes invadiram a Macomia, decapitaram civis, enquanto outros se venderam por falta de comida. Igualmente, civis voltaram provisoriamente ao norte de Macomia, apesar da ameaça de ataques. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, o nosso correspondente que tem seguido a insurgência em Cabo Delgado. Em Moçambique, o custo de vida vai continuar a ser apertado como consequência dos choques externos e derivados das medidas restritivas da economia exigidas pelo Fundo Monetário Internacional, segundo alertou o presidente Filipe Nyusi. Porém, economistas recomendam a adoção de medidas adicionais pelo governo. Reportagem de Alfred Júnior.
O presidente da República, Filipe Nyusi, disse que a retoma do financiamento ao país por parte do Fundo Monetário Internacional vai implicar apertos para a economia moçambicana.
O FMI, quando regressa com algumas medidas que exigem uma disciplina financeira. Essa disciplina tem que ser feita. E algumas medidas vão doer. Isso já dissemos. Teremos um espaço para poder comunicar à nação. Teremos que apertar algumas medidas, não para poder pôr o moçambicano a sofrer, mas para ver se qualificamos.
A economista Inocência Mapisse defendeu a adoção de outras medidas para que o aperto do cinto não seja sentido apenas por parte das camadas mais vulneráveis, sendo necessário que o governo corte alguns custos, bem como taxas excessivas que levam ao agravamento do custo de vida.
Que o aperto do cinto não recaia apenas sobre os consumidores finais. É preciso garantir que este aperto de cinto seja feito a nível de todos os agentes econômicos envolvidos, eu vou assim dizer. De alguma forma, era um indicador de proteção das camadas mais vulneráveis, um indicador de proteção daqueles cujo o rendimento não é tão alto.
Por outro lado, Mapisse defendeu a introdução de um fundo de estabilização que pode ser alimentado pelas receitas das mais-valias da indústria extrativa, que atenderia a choques externos que levam ao aumento dos preços de combustíveis e dos alimentos.
Seria um fundo mais global, cuja a racionalidade do fundo iria se assentar no fato de que o preço do petróleo tem estado a registrar a oscilação ao longo dos tempos.
Por seu turno, o economista Egas Daniel é da opinião que só com a estabilização da situação em Cabo Delgado é que pode contribuir para a estabilização da economia nacional sem ter que aplicar mais medidas restritivas que afetem as populações mais vulneráveis.
O início rápido deste processo de exploração, a retoma rápida,
pode ser, na verdade, uma das coisas positivas que pode acontecer para a economia de Moçambique. E isso, na verdade, resultar em receitas para o Estado, entrar em mais tempo, melhorando, na verdade, o ambiente de negócio, principalmente a componente da estabilidade militar na zona norte do país, para que seja célere.
Tal como aconteceu na crise provocada pela pandemia da Covid-19, o governo estuda a possibilidade de continuar a atribuir subsídios às populações mais vulneráveis, segundo Enilde Sarmento, diretora nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças.
E estas transferências monetárias, à medida que o grupo-alvo aumenta, criam mais pressões fiscais, felizmente. Usando o exemplo, o caso mais recente da Covid, houveram vários parceiros a nível nacional a apoiar o governo para fazer face a esta situação, de apoiar essas famílias, mas tem sido, de facto, um grande desafio.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos agora falar de Cabo Verde e a sua política internacional. O ministro das Comunidades reúne-se no final do dia de hoje em Nova Iorque com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com o tema da diáspora na agenda. Antes, Jorge Santos vai se encontrar com o congressista democrata de Nova Iorque, Hakeem Jeffries, que é neto de cabo-verdianos, e também tem a agenda a imigração. Este é o último ponto da visita que o governante cabo-verdiano faz aqui aos Estados Unidos, onde reuniu com os imigrantes aqui radicados. Álvaro Lugier Andrade.
Em conversa com a Voz América, ele diz que há propostas concretas.
Desde a facilitação da intermediação das alfândegas e dos portos entre as comunidades e Cabo Verde, mas também na captação de talentos e promoção do conhecimento e desse capital humano que nós temos, como implicar isto nos processos de desenvolvimento de Cabo Verde, mas também fazer uma ampla divulgação dos incentivos e facilidades que Cabo Verde está a criar e já criou para a atração dos investimentos, principalmente a nível das segundas, terceiras e quartas gerações.
Uma notícia que terá agradado aos imigrantes é a isenção dos emolumentos nas chamadas cargas sociais, uma reclamação de décadas. Alvo de queixas também são os serviços consulares, não só nos Estados Unidos. Jorge Santos anuncia um novo sistema de prestação consular online, ao mesmo tempo que reforça o impacto de um programa para o investimento da diáspora.
Já no dia 3, o Primeiro-Ministro em Lisboa vai inaugurar e lançar o que nós chamamos o Portal Digital da Diáspora Cabo-Verdiana, que é um sistema de prestação consular online. Também já lançamos outro projeto e outro sistema, que é o Diaspora Invest, para facilitar justamente e divulgar os incentivos e os direitos que as nossas comunidades imigradas têm investir em Cabo Verde.
O governante de Cabo Verde anunciou também a criação de um fundo de solidariedade que visa ajudar os cabo-verdianos que enfrentam situações difíceis nos países africanos de língua portuguesa. No final do dia de hoje, o ministro das Comunidades encontra-se em Nova Iorque com o secretário-geral das Nações Unidas e o congressista democrata Hakeem Jeffries, que é neto de cabo-verdianos.
Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores da função pública suspenderam nesta quinta-feira as suas atividades em protesto contra a falta de pagamento de um subsídio atribuído aos funcionários da comunicação social. Yolanda Graça, presidente do Sindicato da Classe, lamenta o incumprimento por parte do governo e ameaça com uma paralisação total da comunicação social no país a partir de amanhã, se o Executivo não der uma resposta efetiva hoje.
Nós temos uma negociação, temos um encontro com o seu secretário de Estado para a Comunicação Social, que tinha-nos dito no encontro que entre terça ou quinta-feira, que é hoje, se faria o pagamento dessas tais horas, dos 3 meses que os profissionais tanto reclamam. E hoje, quinta-feira, é o último dia. Até então não há nenhum sinal desse pagamento, de facto que levou ao descontentamento por parte do pessoal da televisão, que decidiram paralisar essa manhã, mas nós, o sindicato, o que nós queremos aqui passar é que, perante esse facto, perante a paralisação da televisão São Tomense, devido ao não cumprimento do governo em relação a este município, que se até hoje, quinta-feira, não se de facto não se cumprir essa promessa por parte do governo, que amanhã, sexta-feira, que haverá mesmo uma paralisação total a nível da comunicação social.
Yolanda Graça, presidente do Sindicato da Classe da Comunicação Social, lamenta o incumprimento por parte do governo e ameaça com uma paralisação total da comunicação social a partir da manhã, se o executivo não der uma resposta efetiva. A notícia dava conta que os trabalhadores da televisão pública, sim, suspenderam hoje as suas atividades. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Parlamentares americanos devem votar nesta quinta-feira uma lei que impõe um controle maior aos antecedentes dos compradores de armas após o segundo pior tiroteio em massa em escolas da história do país, que foi registrado nesta terça-feira no estado do Texas. O debate sobre o controle de armas voltou a dominar a política americana, mas não há expectativa que as opiniões de muitos políticos, principalmente republicanos, tenham mudado ao ponto de provocar uma reforma na legislação. 19 crianças e 12 adultos mortos num tiroteio em massa numa escola primária no Texas na terça-feira. Assassinatos que reabriram o debate nacional sobre a regulamentação de armas. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, foi confrontado pelo seu adversário democrata para a eleição de novembro, Beto O'Rourke, que o acusa de ter afrouxado a legislação que permitiu o massacre. O governador disse que o atirador de 18 anos, Salvador Ramos, não mostrou nenhum sinal de alerta até pouco antes do tiroteio, e Abbott pediu maior apoio aos serviços de saúde mental em vez de leis mais rígidas sobre armas.
Eu odeio dizer isso, mas há mais pessoas baleadas todo o fim de semana em Chicago do que nas escolas no Texas. E precisamos perceber que as pessoas que pensam que, bem, se apenas implementarmos leis mais duras sobre armas, o assunto vai se resolver, os casos de Chicago, Los Angeles e Nova York refutam essa ideia.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pediu ao Congresso, controlado pelos democratas, que aprove novas leis.
Quando, em nome de Deus, faremos o que precisa ser feito? Se não pararmos completamente e mudarmos fundamentalmente a quantidade dessa carnificina?
Os democratas disseram que querem agir rapidamente para aprovar novos regulamentos.
A epidemia de armas na América não tem comparação com qualquer outro país no mundo. Nenhum americano está a salvo disso. E o povo americano está doente e cansado disso.
Mas notou que tais esforços foram anulados no passado.
Este é um ponto de discussão da indústria de armas. A indústria de armas quer impedir qualquer discussão sobre a mudança das leis após esses tiroteios em massa, porque sabe que este é o momento em que o público exige mudanças nas políticas.
Embora os republicanos tenham reconhecido a dimensão da tragédia,
é literalmente repugnante considerar as vidas inocentes de jovens que foram roubadas por essa brutalidade sem sentido.
Eles alertaram contra a limitação do direito constitucional dos americanos de serem portadores de armas. Até agora, os protestos não conseguiram levar o Congresso a aprovar uma nova regulamentação para a venda de armas.
A suposição é que qualquer política que defenda alguma reforma da legislação é um prelúdio para o confisco e para uma espécie de reformas mais profundas, como aconteceu na Nova Zelândia. Mas não é isso que está em debate no Senado. Há muitas medidas legislativas propostas que criariam alguns obstáculos para o acesso a armas por parte de pessoas que cometem esse tipo de atentado.
De acordo com a pesquisa do Pew Research Center de 2021, metade dos americanos veem a violência armada como um problema muito grande, e um grande número de democratas e republicanos é a favor de um controle maior dos antecedentes dos compradores de armas. Nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, os responsáveis russos disseram que os seus objetivos eram desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A Voz da América olha para o que aconteceu a essa estratégia. Ana Guedes.
Nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia, os analistas ocidentais previram que os militares russos assumiriam rapidamente o controle da Ucrânia e da sua capital, Kiev. Três meses mais tarde, evidente que o exército russo causou danos significativos. General americano Ben Hodge.
Capturaram o território e estão a causar enormes danos à economia da Ucrânia. Estão também a bloquear a exportação de cereais.
Especialistas militares ocidentais dizem também que a campanha russa tem sido um fracasso.
Quero dizer que têm ficado aquém de cada objetivo. O Ministério da Defesa tem sido exposto como uma instituição corrupta. Os seus soldados são assassinos, usam armas indiscriminadamente contra alvos civis.
O general Ben Hodge, antigo comandante dos Estados Unidos na Europa e Rússia, diz que a Rússia não contou com a vontade feroz do povo ucraniano.
A guerra é um teste de logística e um teste de vontade, e é evidente que os soldados e a população ucraniana têm a vontade superior, porque estão a lutar pelo seu país, estão a lutar para defender as suas famílias, literalmente. Enquanto a Rússia é o agressor, o invasor, os soldados russos estão a ser usados como carne para o canhão, terrivelmente, porque a sua própria liderança não se preocupa com eles.
A resistência ucraniana forçou os russos a mudar a sua estratégia inicial de uma rápida invasão do tipo Blitzkrieg para uma forma de guerra mais lenta, mais mortífera e mais prejudicial. Ian Brzezinski, do Atlantic Council.
Estão a tentar juntar uma enorme quantidade de forças maciças e estão apenas muito lentamente. Muito ineficientemente e muito destrutivamente a entrar em espaço ucraniano, destruindo tudo o que, de certa forma, é consistente com o que a Rússia tinha feito em Grozny, na Síria, em Donbass e na Crimeia, que é basicamente a trituração da área, a trituração do inimigo.
Ian Brzezinski diz que esta nova estratégia vai exigir um compromisso a longo prazo dos aliados ocidentais, no sentido de continuar a aplicar sanções contra a Rússia e fornecer ajuda material e logística à Ucrânia.
É quase um jogo de atrito a longo prazo, em que o que será fundamental é manter a confiança e a vontade ucraniana. Isto pode ser feito através da sustentação da assistência ocidental à Ucrânia, continuando a aumentar o fluxo de fornecimento militar.
O general Lodge prevê que o ataque irá durar até o outono e que as forças ucranianas irão reconquistar o que os russos tomaram.
Assim, no final da primeira parte de agosto a setembro, as forças russas entrarão em colapso e espera-se que a Ucrânia tenha construído capacidade ofensiva suficiente para lançar um contra-ataque para empurrar os russos de volta pelo menos para a linha 23 de fevereiro. Penso que isso acontecerá até setembro.
Mas a reconstrução da Ucrânia é uma perspectiva assustadora que o país ainda tem de enfrentar. O Banco Mundial diz que a guerra já custou mais de 60 mil milhões de dólares de danos em edifícios e infraestruturas na Ucrânia e deslocou mais de 12 milhões de pessoas.
Destacando a equipa do Petro Atlético de Luanda, que passa para a final de BAL em Kigali, aqui está o João Santa Rita e a página reservada ao desporto.
Página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano BAL, porque o Petro Atlético de Luanda está na final do campeonato a realizar-se em Kigali, no Ruanda. Ontem, Petro eliminou o FAP, Forças Armadas e Polícia dos Camarões, 88-74, num jogo em que dominou totalmente, em que o baixinho Tio de Dundão foi o homem forte, marcou 18 pontos. Petro comandou sempre o jogo desde o princípio ao fim. Nessa final, no sábado, Petro vai defrontar o Monastir da Tunísia. Conte eliminou o atual campeão, o Zamalek, do Egito. Monastir venceu por 88-81, apesar de ter estado a perder ao intervalo por 40-35. Monastir, recorde, chegou a esta fase final com o mesmo palmarés que o Petro. 4 vitórias, 1 derrota na fase das conferências. Depois, nos quartos de final, o Monastir deu que basada ao Cape Town Tigers 106-67 e ontem eliminou os campeões. Foi vingança do Monastir, que o ano passado tinha perdido na final. A vitória pôs fim à invencibilidade do Zamalek, que o ano passado tinha vencido todos os seus jogos, e este ano venceu todos os jogos da fase de qualificação e também, claro está, os quartos de final. É, como eu sempre digo, não se pode ganhar todas. Petro, recordemos, nos quartos de final eliminou o Salé de Marrocos e depois ontem, como já dissemos, o Fapa dos Camarões. Vai ser uma grande final no sábado que a Voz da América vai cobrir. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar, Zamalek contra o Fapa. No basquetebol americano, a NBA, ontem o Boston Celtics bateu à vontade o Miami Heat 93-80, está agora a um jogo de vencer a Conferência Leste e qualificar-se para a final. Mas tem que ganhar o próximo, caso contrário, fica tudo empatado e neste momento Boston comanda por 3-2. Já o anterior jogo tinha sido ganho pelo Boston pela margem folgada de 102-82. Hoje, quem se pode qualificar para a final é o Golden State Warriors, que recebe o Dallas. Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Vence hoje e bye-bye, Dallas. No futebol europeu, ontem, o Roma venceu a primeira edição da Liga Conferência Europa, ao bater na final o Feyenoord da Holanda por 1-0. É o terceiro escalão das competições pan-africanas de clubes, atrás da Liga dos Campeões e, claro está, da Liga Europa. O Roma não ganhava um troféu europeu desde 1961. O treinador do Roma é o português José Mourinho, o especial, da Special One, que somou o seu 5º troféu europeu. Já venceu 2 Ligas dos Campeões, uma Taça da UEFA e uma Liga Europa. Mourinho, o especial, disse que esta vitória foi muito especial, porque foi uma vitória com uma equipa que poucos esperavam poder ganhar qualquer coisa. Em Espanha, entretanto, há a notícia que o Barcelona, aflito de dinheiro, está próximo de assinar um acordo com a companhia de investimentos Goldman Sachs e a All Sports Finance para um investimento de 960 milhões de dólares em troca de 30% dos rendimentos dos direitos de transmissão.
E agora chegamos sim ao final desta segunda parte da emissão vespertina, um breve olhar para a imprensa americana. CNN escreve que no que devia ser o último dia de aulas na escola primária Robb, em Texas, as famílias fazem planos de funerais das crianças mortas na terça-feira. NBC News reporta que o governador do Texas, Abbott, diz que o autor de disparos do Texas tinha um problema de saúde mental. Ponto final, a produção de Mariano Bartolomeu, o som de Audrey Riggs, Amancio Miguel ao microfone, tivemos a Ana Guedes nas notícias. Voltaremos amanhã para mais uma emissão aqui da Voz da América. Contribui connosco em www.voaportugues.com. Boa noite.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira. E hoje é 26 de maio de 2022. Convosco está na apresentação Ana Guedes. O Lio Saíl está na produção. Bem-vindos a esta terceira meia hora. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Para contactos com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Ditos da atualidade, nesta quinta-feira, o governo da Rússia diz que só permitirá a saída de cereais se os países ocidentais levantarem as sanções contra Moscovo. E o secretário de Estado norte-americano acusa a China de ações provocatórias contra Taiwan. No Burkina Faso, 50 pessoas foram massacradas. Começamos a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente, o espaço de análise, dois erros. O tema de hoje é o Mali fora do grupo dos GL5. Mas, por agora, em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores da televisão pública suspenderam esta quinta-feira as suas atividades em protesto contra a falta de pagamento, um subsídio atribuído aos profissionais da comunicação social. Yolanda Graça, presidente do sindicato da classe, lamenta o incumprimento por parte do governo e ameaça com uma paralisação total da comunicação social nacional a partir de amanhã, caso o Executivo não der uma resposta efetiva hoje.
Nós temos uma negociação, temos um encontro com o seu secretário de Estado para a comunicação social, que tinha nos dito no encontro que entre terça ou quinta-feira, que é hoje, se faria o pagamento dessas tais horas, dos três meses que os profissionais tanto reclamam. E hoje, quinta-feira, é o último dia. Até então, não há nenhum sinal desse pagamento, o facto que levou o descontentamento por parte do pessoal da televisão, que decidiram paralisar essa manhã. Mas nós, o sindicato, o que nós queremos aqui passar é que, perante esse facto, perante a paralisação da televisão São Tomense, devido ao não cumprimento do governo em relação a esse subsídio, que sim, até hoje, quinta-feira, não se, de facto, não se cumprir essa promessa por parte do governo, que amanhã, sexta-feira, que haverá mesmo uma paralisação total a nível da comunicação social.
A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social São Tomé e Príncipe alertou ainda que o diferendo em relação ao subsídio é apenas um dos vários problemas com que se deparam os profissionais da comunicação social em São Tomé e Príncipe. O custo de vida vai continuar a ser elevado em Moçambique como consequência dos choques externos e na sequência de medidas restritivas da economia exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. O alerta foi dado pelo presidente Filipe Nyusi. Entretanto, os economistas recomendam a adoção de medidas adicionais pelo governo para servirem de almofada, visando minimizar o impacto dessas medidas nas populações mais vulneráveis, como a criação de um fundo de estabilidade com base nas receitas das mais-valias. Alfredo Júnior.
O presidente da República, Filipe Nyusi, disse que a retoma do financiamento ao país por parte do Fundo Monetário Internacional vai implicar apertos para a economia moçambicana.
O FMI, quando regressa com algumas medidas que exigem uma disciplina financeira. Essa disciplina tem que ser feita e algumas medidas vão doer. Isso já dissemos. Queremos um espaço para poder comunicar à nação.
teremos que apertar algumas medidas, não para poder pôr o moçambicano a sofrer, mas para ver se qualificamos.
A economista Inocência Mapisse defendeu a adoção de outras medidas para que o aperto do cinto não seja sentido apenas por parte das camadas mais vulneráveis, sendo necessário que o governo corte alguns custos, bem como taxas recessivas que levam ao agravamento do custo de vida.
Que o aperto do cinto não recaia apenas sobre os consumidores finais. É preciso garantir que este aperto de cinto seja feito a nível de todos os agentes económicos envolvidos, eu vou assim dizer. De alguma forma, era um indicador de proteção das camadas mais vulneráveis, um indicador de proteção daqueles cujo o rendimento não é tão alto.
Por outro lado, Mapisse defendeu a introdução de um fundo de estabilização que pode ser alimentado pelas receitas das mais-valias da indústria extrativa, que atenderia a choques externos que levam ao aumento dos preços de combustíveis e dos alimentos.
Seria um fundo mais global, cuja a racionalidade do fundo iria se assentar no fato de que o preço do petróleo tem estado a registrar a oscilação ao longo dos tempos.
Por seu turno, o economista Egas Daniel é da opinião que só com a estabilização da situação em Cabo Delgado é que pode contribuir para a estabilização da economia nacional sem ter que aplicar mais medidas restritivas que afetem as populações mais vulneráveis.
O início rápido deste processo de exploração, a retoma rápida, pode ser, na verdade, uma das coisas positivas que pode acontecer para a economia de Moçambique. E isso, na verdade, resultar em receitas para o Estado, entrarem mais cedo, melhorando, na verdade, o ambiente de negócio, principalmente a componente da estabilidade militar na zona norte do país, para que seja célere.
Tal como aconteceu na crise provocada pela pandemia da Covid-19, o governo estuda a possibilidade de continuar a atribuir subsídios às populações mais vulneráveis, segundo Enilde Sarmento, diretora nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças.
E estas transferências monetárias, à medida que o grupo-alvo aumenta, criam mais pressões fiscais. Felizmente, usando o exemplo, o caso mais recente da Covid, houveram vários parceiros a nível nacional a apoiar o governo para fazer face a esta situação, de apoiar estas famílias, mas tem sido, de facto, um grande desafio.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Rui Neumann, o Mali anunciou há relativamente pouco tempo que deixava de pertencer à força G5 Sahel, constituído por outros 4 países. A inspiração foi francesa. Qual é o futuro do G5 sem o Mali? E, provavelmente, outros poderão agora seguir o seu exemplo.
De outros seguirem o seu exemplo, para já ainda não há indicadores. O único que poderia vir realmente a seguir o exemplo do Mali, e seria de certa forma também uma surpresa, tal como foi uma falsa surpresa a saída do Mali, poderá vir a ser o Niger. E porquê? Porque foi sempre o país e o presidente do Niger criticou muito a arquitetura do G5 Sahel. Mas relativamente ao Mali e a saída, a retirada do Mali do G5 Sahel, apesar de todos os esforços e as declarações e agora até uma tentativa do Chad, que neste momento assume a presidência do G5 Sahel, precisamente de tentar manter o Mali dentro desta organização, porque o G5 Sahel é uma organização que tem uma força conjunta para o combate ao terrorismo, mas isso já é outro tema. O facto é que, saindo o Mali, acabou o G5 Sahel. por mais voltas que uma pessoa possa dar e interpretar e reinterpretar as repercussões de Mali, a saída de Mali desta organização, é o fim desta organização, porque primeiro é que o Mali é o epicentro do terrorismo e o G5 Sahel é criado e constituído exatamente para responder à progressão dos grupos armados terroristas, conhecidos como os GAT, e facilitar a transição e a deslocação de tropas conjuntas para além das fronteiras de um e outro país, isto numa distância de 50 a 100 quilómetros. Ou seja, esta força conjunta existia até muito devido à progressão dos grupos armados terroristas no Mali, que se estenderam depois para o Niger, o Chad em determinada medida, muito no Burkina Faso e, obviamente, na Mauritânia, que tem a sua política própria de combate ao terrorismo e, quando eu sublinho este aspecto, é para destacar já que a Mauritânia sempre teve uma filosofia que se distanciava por ela mesma do G5 Sahel, quando o quartel-general do G5 Sahel, paradoxalmente, está em Nouakchott. E isso também foi para puxar a Mauritânia mais nesta arquitetura defensiva em que o principal padrinho foi a França e acaba por ser também uma das razões por qual o Mali se retira do G5 Sahel, porque fala de ser uma organização, uma força instrumentalizada por um país terceiro, fazendo uma alusão direta à França, mas também isto já vem numa sequência de medidas que tomou o Mali, caso de terminar e suspender completamente os acordos militares com a França, de pedir a retirada da Força Barkhane, pedir a retirada da Força de Takuba. E quando pede a retirada da Força Takuba do Mali, não é só uma medida contra a França, mas é uma medida também contra a União Europeia. Mas regressando à questão, com a saída de Mali é o fim do G5 Sahel, não se vê uma configuração de um G4 Sahel, quando não existe uma continuidade territorial tal como era pretendido com o G5 Sahel, em que a Mauritânia ficará isolada, o Burkina Faso, o Niger e o Chad noutra configuração geográfica. Uhum. Ou seja, aqui estamos a assistir ao fim do G5 Sahel.
E o que é que vai acontecer com a luta contra estes grupos terroristas, estes grupos jihadistas?
Precisamente, a razão de ser do G5 Sahel é a instabilidade e o crescimento dos grupos jihadistas. Eu não vejo, nessa necessidade, é aí que está o oxigênio para a continuação desta organização. Eu não vejo o Mali, obrigatoriamente, ou a saída do Mali, de G5 Sahel, obrigatoriamente como um fim da organização. Essa questão da continuidade territorial, obviamente que o Rui agora focou na parte final, é obviamente muito importante. Mas há formas, obviamente, mais caras de a contornar. Agora, o que eu acho que é interessante, ou que será interessante de ver, é... sendo o Mali, ou tendo o Mali sido uma plataforma giratória e uma plataforma central, tanto para grupos jihadistas como para os próprios as forças europeias que lá estavam, as forças estrangeiras que lá estavam, o que será muito interessante de ver agora é quem é que são os outros países que começam a levantar a cabeça e a querer tomar esse lugar de placa giratória. E eu aqui creio que a Mauritânia tem uma grande vantagem perante todos os outros pelo acesso que tem ao mar e pela importância que a Mauritânia tem ultimamente desempenhado para o comércio europeu e para o desenvolvimento do comércio europeu ou na Europa. E, portanto, creio que a Mauritânia poderá aqui assumir um papel preponderante de substituição e de um maior engrandecimento relativamente a esta saída do Mali. A questão, voltando à questão central, que era como é que fica esta luta contra o jihadismo, Eu creio que no Mali os jihadistas devem se preocupar mais com a presença dos russos no território do que com a saída do Mali do G5 Sahel. Esta alteração em muito vem prejudicar os jihadistas, porque uma saída do G5 Sahel e este corte que eles estão a ter com os franceses vai dar mais carta branca às tropas locais e a quem está contratado para prosseguir esse mesmo fim, o da destruição, digamos assim, da internacional terrorista, que tem tido no norte do Mali, tem encontrado algum santuário e algum território de no man's land, que não é controlado por ninguém, e aí têm feito os seus califadozinhos, mas eu, portanto, acho que isto é mais preocupante para estes grupos do que um motivo de preocupação para nós, porque uma das coisas que eu nunca vi, porque provavelmente será secreto, e gostava muito de ver, são os contratos que são assinados com estas forças paramilitares dos Wagner. Muito provavelmente estes tipos têm carta branca para matar, para roubar, para esfolar, para comer, para beber, para tudo e mais alguma coisa. Isto para dizer que, portanto, os europeus que lá estavam têm constrangimentos da lei local e da lei internacional que muito provavelmente estes russos no terreno não terão e, portanto, isto é mais preocupante para os jihadistas do que o que nós possamos pensar.
Relativamente aos jihadistas, eu não tenho a mesma visão e análise que está a ter o Raul. A maior parte dos jihadistas tem uma mobilidade que transfronta a Eriça, que naturalmente cada um dos países não a tem devido à soberania de cada um dos Estados envolvidos. E temos visto a plasticidade desses grupos que se instalam facilmente e operam facilmente em países da periferia, como a Costa do Marfim. Vimos no Benin o próprio Togo, obviamente a Nigéria, Camarões, e poderia seguir por aí fora. Mas agora, quando se fala o fim do G5 Sahel, que para mim será inevitável, isto não quer dizer que será o fim de uma organização multilateral com dispositivo de forças conjuntas para combater conjuntamente os armados terroristas. E aqui é que é interessante. O G5 Sahel tinha uma órbita em torno da França como patrono digamos, desse projeto, dessa iniciativa. Só que agora existem novos atores. Um deles é a Rússia. Não falo só especificamente da Wagner, porque a Wagner, à exceção da República Centro-Africana, que tem operado contra os grupos armados na República Centro-Africana, no Mali, para já, a Wagner tem-se concentrado mais na proteção da própria junta militar no Conselho Nacional de Transição. No entanto, na gaveta permaneceram projetos como o projeto argelino e o projeto nigeriano, exatamente para combater esta vaga e esta migração do terrorismo em toda a zona saheliana. O projeto argelino previa exatamente a construção e a arquitetura de forças conjuntas a partir da Mauritânia até ao Chad. Acredito que possa vir a ser um dos projetos a sair da gaveta. Isto porquê? Porque a Argélia tem fronteira com 3 dos 5 países do G5 Sahel. Por outro lado, o projeto nigeriano também é extremamente interessante. Não terá de forma figura do que é o G5 Sahel, mas é através da constituição de uma força ad hoc que poderá vir a operar da mesma forma que acontece com as forças que operam no Lago do Chad. Isto são ideias que foram lançadas antes do G5 Sahel. O G5 Sahel acabou por de lado estas ideias, que agora podem as vir buscar. Aqui, obviamente, com a intervenção das organizações sub-regionais, como a própria CDAO.
Falas de um ponto que me estava a escapar, E que, portanto, eu estava a dizer que isto pode abrir a porta à Mauritânia para crescer no seio do G4, não é? Mas agora essa tua deixa final, de facto, lembrou-me que há um projeto argelino de regresso ao Sahel, que é também uma das formas de afirmação do presidente Tebboune. E, aliás, está previsto, os franceses, quando saem da Barkhane, estão, nomeadamente, há uma região que eu não me lembro agora do nome, no leste do Mali, Agalhok, acho que é Agalhok, o quartel que os franceses estavam a sair, estava a ter reparações das próprias tropas francesas para se ter feito uma adaptação para acolher as tropas argelinas que viriam em sua substituição. Portanto, a Argélia pode ter, de facto, aqui uma porta de oportunidade de substituição da França e em termos de liderança e em termos de até de financiamento e também de coordenação das tropas e, portanto, de ser, de certa forma, o líder desta frente de batalha. E cá está, temos aqui uma solução 100% africana para um problema 99% africano.
Então, deixa-me perguntar, e a presença das chamadas tropas brancas, não é? Como se diz, alguns malianos dizem que aparentemente serão das forças Wagner, isso poderá prejudicar esses projetos, essas ideias que podem suceder ao G5?
Sim, claro que sim. Aqui é o inopinado. É o inopinado. Os russos, neste momento, não estavam, até 2020, não estariam no plano de ninguém.
Na minha opinião, não. Os russos têm um projeto muito bem definido para a África, têm progredido nesse projeto. Em alguns países onde se destacam, como no Sudão, na República Centro-Africana, que já citei, no próprio Mali, mas também já estão presentes, seja no Niger, no Chad, etc. E agora seria ter quase que rever todo o mapa do continente africano, porque estão presentes em quase todos os países africanos. O projeto deles é distinto do que se pode dizer das potências ocidentais. A forma de operação também é distinta das potências ocidentais. Poderemos vir a assistir, sim, a um reforço das relações e da cooperação militar, mas não num caráter intervencionista, claro, mas mais numa força de manutenção dos poderes estabelecidos e favoráveis à Rússia. Mas já quando falamos, por exemplo, na Argélia, a entrar neste plano, colateralmente podemos estar já a falar da Rússia devido aos laços e à cooperação entre a Argélia e a própria Rússia. Ou seja, outros atores, sejam eles africanos ou não, mas particularmente africanos, por vezes já é um prolongamento, já é tipo um braço da própria Rússia e dos interesses russos, não só no Sahel, mas em toda a África. Estamos aqui a assistir a um momento de viragem, em que terminam os parceiros clássicos que eram encarnados pelas antigas potências coloniais para novos atores, como é a Rússia, como é a Turquia, e este, por vezes, ou chegam diretamente, é o caso do Mali, na República Centro-Africana, ou então chegam pela mão de países, tanto pode ser a Argélia, como pode ser o Sudão ou outro país qualquer africano.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos. Vamos agora ao resumo das notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao primeiro-ministro italiano Mario Draghi que a Rússia está pronta a contribuir significativamente para se resolver a crise alimentar mundial, mas só se o Ocidente levar a notar as sanções ao país. Putin disse que a Rússia está pronta a exportar cereais e fertilizantes, acrescentando que está pronta também para continuar os fornecimentos de gás à Itália. O preço dos cereais está a aumentar nos mercados internacionais devido ao bloqueio russo à Ucrânia e um dos principais exportadores do mundo. O governo italiano disse que Putin e Draghi tinham discutido a situação na Ucrânia, a crise alimentar e as repercussões para os países mais pobres. O Ministério da Defesa Russa disse, entretanto, que os navios civis podem novamente usar o porto de Mariupol, agora sob controle da Rússia, afirmando que o perigo de minas marítimas foi eliminado. A ofensiva russa no leste do país continua e o governador da região de Luhansk disse que a situação em redor da cidade de Severodonetsk é muito difícil, com combate já nos arredores da mesma. Hoje registou-se um bombardeamento russo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que causou a morte de 7 civis e ferimentos noutras 17 pessoas. Enquanto isso, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que o presidente russo só entrará em negociações sérias se ficar convencido que não pode ganhar e, por isso, disse que não se pode permitir que a Rússia vença. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou hoje a China de retórica e atividades cada vez mais provocadoras em relação a Taiwan. Falando aqui em Washington, Blinken disse que as ações do governo chinês são profundamente estabilizadoras e ameaçam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos são prontos a intensificar as comunicações sobre várias questões de interesse comum. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de hoje, quinta-feira, 26 de maio de 2022, da Voz da América. De todos se despedem o Lio Saílo, que esteve na produção nesta terceira meia hora, e a Ana Guedes, que esteve na apresentação. Boa noite e até amanhã. Não se esqueçam, podem ficar com a Voz da América na internet em voaportugues.com. Não esqueçam, estamos também no Facebook, Instagram e YouTube. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A agricultura enfrenta uma combinação de desafios historicamente sem precedentes. A tarefa de produzir mais alimentos com menos terra disponível, com menos água no contexto de conflitos crescentes e diante de um clima em rápida mudança, disse Kerry Fowler, enviada especial do presidente Biden para a Fome Global. No entanto, ao mesmo tempo, disse o subsecretário de Estado para o Crescimento Económico, Energia e Meio Ambiente, José Fernandes. Este é um momento muito difícil para a segurança alimentar. Em 2021, mais de 160 milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram uma insegurança alimentar aguda, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A questão da segurança alimentar tornou-se ainda mais urgente e os efeitos da insegurança alimentar são generalizados e devastadores, disse o subsecretário Fernandes. Quando há insegurança alimentar, os agricultores perdem seus meios de subsistência, os pais passam diariamente muitas horas à procura de garantir a próxima refeição da família, crianças famintas lutam para aprender e sofrem consequências irreversíveis para a sua saúde. Populações já vulneráveis são sempre, sempre as mais atingidas, e a insegurança alimentar também impede um crescimento económico maior e aumenta o risco de conflitos violentos e distúrbios civis, sublinhou o subsecretário. Os Estados Unidos estão comprometidos com a luta global contra a insegurança alimentar, abordando as causas da fome e atendendo às necessidades imediatas daqueles que sofrem em todo o mundo, continuou o governante. Primeiro, estamos a trabalhar para enfrentar a interrupção global da cadeia de suprimentos de alimentos e a mobilizar recursos para atender às necessidades humanitárias urgentes. Para esse fim, desde fevereiro, os Estados Unidos aprovaram quase 2,6 mil milhões de dólares em assistência alimentar de emergência a nível global. Em segundo lugar, estamos a ajudar países parceiros a mitigar a escassez global de fertilizantes. Terceiro, continuamos a aumentar a capacidade e a resiliência agrícolas através da Iniciativa Global de Fome e Segurança Alimentar do governo americano Alimentar o Futuro. Quarto, trabalhamos com vários parceiros, instituições internacionais e outras organizações multilaterais para levar alívio imediato e amortecer o impacto do aumento dos preços dos alimentos nas pessoas mais vulneráveis. E, finalmente, para atingir esses objetivos, temos intensificado o nosso engajamento diplomático nas relações bilaterais e nos fora internacionais. Este esforço servirá também para aproximar os países mais afetados pela insegurança alimentar com aqueles que estão em melhor posição de ajudar. Esta é uma crise humanitária, é uma crise de saúde, é uma questão económica e de segurança nacional. Simplificando, é uma questão moral, disse o subsecretário José Fernandes. Nenhuma criança na Terra deveria passar fome, concluiu.
Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America.